Boa noite. Vamos orar. Tenho certeza que você vai receber aquilo que você busca. Eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre as obras de Deus e as obras do diabo. Eu quero voltar para Gênesis um pouquinho. Porque eu vejo que a falta de entendimento e de conhecimento faz você fracassar na sua caminhada cristã. Porque você tem que checar aquilo que você ouve, qual é a motivação que está no seu coração de fazer determinadas coisas. Por exemplo, uma coisa bem básica. Por que que você unge as portas? Por que você unge pessoas? Qual é o seu propósito? Por que que você carrega um olhinho para ungir portas, ungir lugares? Por que que você faz isso? Você tem que começar a pensar. Por que que eu faço? Aonde está a minha fé? A minha fé está em ungir a porta, achando que se eu ungir aquela porta, o diabo não vai entrar. Onde está a minha fé? Você tem que começar a pensar. Porque o óleo é um símbolo. Um símbolo do Espírito Santo. É Ele que opera todas as coisas. Você não pode pegar um versículo da Bíblia e fazer daquilo uma doutrina para você. Você pode ungir pessoas. Tem pessoas que chegam para você e elas querem aquilo. Existe uma motivação para elas. Mas você não pode, você... E eu estou conversando com você, conheço todos vocês, e eu quero encorajá-los a crescer, a filtrar o que vocês ouvem. Começar a pensar nessa caminhada cristã. Tem pessoas que, se de repente começa a ter muita teia de aranha em um lugar, acha que é um demônio específico para aquele lugar. Uma porção de coisas místicas, o Brasil é místico. Você tem que começar a pensar quem você é. O que foi que aconteceu no Jardim do Éden? Quem eu sou hoje em Cristo? Por que que as práticas espirituais são importantes? O que que é eu vestir a armadura de Deus? Porque tem, às vezes nós achamos que a nossa fala... Só fala, vou vestir a armadura de Deus, vou para a guerra. Só que isso é só uma fala. Vestir a armadura de Deus está diretamente relacionado ao seu crescimento espiritual. A você entender que você é salvo. A sua mente é guardada pelo capacete da salvação. Sua mente é renovada. Você tem a espada do Espírito, você tem a palavra, você conhece a palavra. Aí que está. Nós temos que ter prazer em ler a palavra de Deus. Prazer em saber que a vida dele está em nós. E que você anuncia as boas novas. Se você pegar Efésios e começar a ler as peças da armadura... Você vai ver que o que sustenta a armadura é o cinto da verdade. Aí você vai lá para o versículo Efésios 4, versículo 25, que ele fala, deixa a mentira, pare de mentir. Porque não adianta nada você falar, mas você anda na mentira, você mente. Você aumenta os testemunhos. Alguém pede para você dar um testemunho, você floreia e aumenta o testemunho. Isso é mentira. Então, a sua armadura está toda desajustada. Percebe? Nós somos soldados de Cristo. E nós precisamos crescer. A edificação é muito importante sermos pessoas edificadas na nossa fé. Deixarmos de sermos meninos, meninas, levados por ventos de doutrinas, correndo atrás do sucesso do mundo. Sabe qual é o seu sucesso como cristão? Pensa um pouco comigo, sou filha de Deus. Qual é o meu sucesso? que Deus considera como sucesso para mim como filha? Se eu terminar minha carreira que Ele propôs para mim. Esse é o meu sucesso. É a minha carreira. Carreira proposta. Sou bem sucedida na minha carreira. Porque estamos no mundo, não somos do mundo. Por que que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque nós precisamos entender que todas as respostas que nós precisamos, que você está questionando, estão na Bíblia. E hoje existe, e sempre existiu, um caminho de santidade para nós. No dia que eu nasci de novo, no dia que eu desci as águas do batismo, no dia que eu saí das águas do batismo, eu morri com Jesus e saí das águas para viver uma vida que não é mais a minha vida. Eu tenho a vida dele em mim, é a vontade dele, não é mais a minha vontade. É você começar a pensar em quem você é. E que a Bíblia tem respostas para você. Que o inferno é real. Não é uma brincadeira. É céu ou inferno. Não existe o meio termo. Não existe ficar em cima do muro. Ou você começa a entender que todos que nascem nesse planeta. E só existe o planeta Terra. Não existe vida em outros planetas. Você tem que começar a checar a verdade, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Isso é importantíssimo, levar a sua vida a sério. Não existe um outro lugar. Assim que eu cair de mim, ou eu vou estar na presença de Deus, ou eu vou estar perdida para sempre. Não tem como eu fugir daquele lugar. Então pensa comigo nessa noite e você vai descobrir que a nossa carne, como que o diabo conseguiu autoridade nessa terra? Usando a carne humana. Por isso, quais são os frutos da carne? Nós vamos ler em Gálatas 5 hoje. Ou quais são os frutos do Espírito, daquele que nasceu de novo? Você não pode ser leviano na sua caminhada. É a sua vida. E é maravilhoso caminhar nessa jornada de fé. Porque nós temos que aprender a conhecer a palavra, a confessar a palavra, a obedecer à instrução do Espírito. Como que você vai obedecer a Deus? Você nem sabe o que Deus fala na palavra. Me responde, como que eu vou agradar a Deus? Eu nem sei o que está escrito na Bíblia. Como que eu vou saber o que Deus pensa a respeito de determinados assuntos? Então, nessa noite, vamos ler a palavra juntos. Eu quero te encorajar nessa noite a ter prazer em ler a palavra, a meditar na palavra, a descobrir que a palavra de Deus é poderosa e ela faz infinitamente mais. Que existe um odre velho que você está vestindo, que eu estou vestindo, e nós temos que subjugá-lo. Nós temos que dominá-lo para que ele não venha se romper, para que ele não venha arrebentar e a vida nova ser perdida. Porque eu não mortifiquei a minha carne. Então, o caminho da edificação é o caminho de mortificação. Eu tenho que saber que o meu Pai é meu provedor. Eu tenho que saber isso, não porque eu falo, dentro de mim, Deus é o meu provedor. Não vou ter medo de nada, Ele é o meu provedor. Não é porque eu falo, não é porque eu dou dinheiro. Isso é obras, é porque Ele já fez, é por fé. Ele é meu Pai e Ele já proveu tudo para mim. Eu não vou ter medo, eu não tenho que fazer coisas erradas para Ele prover, porque Ele já fez. Ele já me curou. Então, o que eu faço? Eu continuo andando e confessando a cura. Até que entre um passo e outro, acontece. Você não pode, eu falei um dia e uma noite e Deus não me ouviu. O problema nunca está em Deus. Deus é imutável. Eu que saio do meu lugar de fraqueza e começo a dar passos em direção a Ele. Ele é imutável. E o diabo está morrendo de medo de você. O diabo tem medo de você. Ele tem medo quando você entra no quarto. Ele tem medo quando você abre mão dos desejos da sua carne. Ele tem medo quando você conhece a palavra. Ele tem medo quando você pratica a palavra. Ele tem medo quando você fala a palavra. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então nós temos que começar a pensar o que é a nossa vida. Existe uma riqueza poderosa em você e em mim. Tenha paciência. Aprenda a ter paciência com você no seu crescimento e amadurecimento. Quem tem filho pequeno ou já teve filhos pequenos sabe disso. Um dia os sapatos servem. No dia seguinte, os sapatos não servem mais. Mas como que esse pé cresceu da noite para o dia? Cresce. Quem dá o crescimento é Deus. Então você tem que perseverar. E nós vamos perseverar, nós vamos continuar pressionando, porque o avivamento que nós estamos esperando só vai acontecer quando nós verdadeiramente subjugarmos a nossa carne e fluir do Espírito sair de mim, de você. Você vai entender bem nessa noite a importância que a sua vida tem para Deus. E o diabo tem medo que você descubra quão poderoso e quão poderosa você é quando você fala a verdade para você mesmo. Você tem que continuar falando a verdade, confessando a verdade, até que aquilo se torne real na sua frente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar aquele que pode. Pai, eu te dou graças nessa noite. Por cada pessoa que está comigo pela internet, que está aqui comigo, por cada família representada. Eu te dou graças pelos olhos do nosso coração, nessa noite iluminados com a tua verdade. Verdade que destrói as mentiras. Muito obrigada, Pai, por este momento maravilhoso de comunhão, onde a Assembleia está reunida. E nós não vamos perecer como o mundo está perecendo, porque nós estamos aprendendo a nos julgar. Nessa noite nós julgamos a nós mesmos, diante da tua palavra, Pai. Nós julgamos a nós mesmos para não sermos condenados com o mundo. Essa é a verdade, Pai. Nessa noite, Pai querido, nessa noite que haja cada um de nós seja acordado para aprender a se julgar, para não ser julgado com o mundo. Muito obrigada, Senhor, pela vida abundante que nós temos em Cristo Jesus. Muito obrigada porque de maneira extraordinária é a tua vontade curar nessa noite. Eu digo, você é curado. Eu falo, você é curado, você é curada em nome de Jesus. Você é liberto, você é livre em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, pela cura se manifestando nas emoções, no físico. Muito obrigada, Pai, porque todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê em Jesus, tem o nome escrito no livro da vida. Nasceu de novo. Nisso nós cremos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém. Oh, aleluia. Vamos começar lá em João. Evangelho de João. Capítulo 8, com a fala de Jesus. Jesus citou aqui duas obras do diabo. Vamos descobrir quais são as obras do diabo, para você começar a entender como que o diabo opera nesse mundo. Como que ele faz? Porque a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então você tem que começar a pensar. Bom, o mundo inteiro jaz no maligno. Deus disse que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então, eu sou da onde? Eu sou do céu. Ok. Eu tenho um corpo, uma alma e um espírito. E Jesus começou a sinalizar para nós, lá em João 8, que todo aquele que ainda não nasceu de novo é filho do diabo. Ele não estava xingando. É uma constatação. Você falar, essa cadeira é verde. Eu estou constatando que ela é verde, não estou xingando a cadeira, ela é verde. Ou nós somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. Nascemos filhos do diabo. Por isso as obras, como que o diabo consegue autoridade para destruir? Pela carne. É a carne onde opera o pecado. É como Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva vão fluir do seu interior. Aquele que anda nos caminhos do diabo, flui também, homicídio, mentira dele. Alguns, eu vou ler a relação que está lá em Gálatas 5, nem todos têm toda aquela relação, mas todos nós temos um pouco daquela relação que está em Gálatas 5. Antes de nascermos de novo. Na hora que eu nasci de novo, a vida nova está em mim. Eu posso subjugar minha carne. E vou impedir que ela dê frutos malignos. Então vamos lá, vamos pegar João 8. Aí Jesus começa falando, João 8, versículo 41. Ele estava falando com os fariseus. 41. João, capítulo 8, versículo 41. Aqui nós vamos ver que Jesus, eu vou ler o 41 e vou ler o 44 de João 8. Nesses dois versículos, nós vamos ver Jesus mostrando duas obras do diabo. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Aí Jesus começa a replicar com eles, falando que se realmente Deus fosse o pai deles, eles estariam praticando aquilo que eles praticam. E olha o versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus mostrou, olha, tem duas obras do diabo aqui que vocês praticam. Homicídio, assassinato e mentira. E se você analisar hoje como está o mundo? As pessoas matam uns aos outros. E nem sabem por que estão fazendo isso. Ficaram tão irados, com tantos ciúmes, com tanto ódio. Tudo isso é obra da carne. A gente vai ver em Gálatas 5, isso é obra da carne. E ele não tem como deter. Por quê? Porque ele tem que nascer de novo. Ele não sabe que ele é daquela maneira. Que aquela natureza é ele. A natureza do pecado está operando no mundo. Porque lá em Gênesis, nós vamos ler, Deus limitou a operação do arcanjo Lúcifer, que caiu e se tornou Satanás, adversário de Deus. Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer, um arcanjo, um querubim. Mas no coração dele entrou a soberba. E ele é louco. Mesmo banido do céu, ele ainda acha que ele vai ganhar. E é por isso que você tem que entender. A história da humanidade está na Bíblia. Nós já sabemos o fim. Tudo vai para o lago de fogo. E por que que você vai escolher morrer se você pode escolher viver? Por quê? E não adianta você pregar religião. Quando Jesus veio, a religião já existia. Ele não veio pregar religião. Ele veio fazer com que você e eu, por escolha pessoal, nos tornássemos família de Deus. Nós nascemos na família do diabo. E ele veio como porta para você sair dessa família e entrar na família de Deus. É simples assim. Não adianta florear. Ou é céu ou é inferno. O mundo espiritual ou é Deus agindo ou é Satanás agindo. A Bíblia diz que ele se transfigura em anjos de luz. Aquele lugar tem cura, mas quem está curando? Qual é o espírito que está operando cura naquele lugar? É de Deus ou é do diabo? Você tem que perguntar. Você tem que saber isso. Você acha que é só Deus que cura? Você tem que começar a pensar. Porque o diabo opera mentiras. Simplesmente ele tira de um lugar uma enfermidade e coloca em outra área. Porque ele que produz enfermidade. A enfermidade não é operação de Deus. Jesus veio para destruir a enfermidade no homem, que é obra de Satanás. Então você tem que começar a pensar. Alguém está pregando a Bíblia para você. Sim, mas quem ele é? Pelo fruto se conhece a árvore. O que, que ele pensa a respeito do todo? Ah, mas eu só pego o que é bom. Você está no engano. Cuidado, você está no caminho de engano. Você tem que começar a pensar. Pensa. Você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo. Você ora em línguas para quê? Para que, que eu sou batizado com o Espírito Santo? Por que, que Jesus focou tanto? Por que, que na última mensagem de Jesus, ele falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém? Por que, que ele falou aquilo? Até que a promessa de Joel seja cumprida. Para que vocês recebam poder. Poder para quê? Para ser minhas testemunhas. Então, oração em línguas tem um objetivo, tem um porquê? Tem. Você tem que saber por que, que você ora em línguas e por que, que é bom você orar em línguas. Para não desprezar o ensinamento. Porque o diabo não entende o que você fala. É a única maneira. Se você ler lá Efésios 6, da armadura de Deus, no versículo 18, ele vai falar orando em todo o tempo no Espírito. Ali é um segredo poderoso de Paulo contando para você e para mim. Que para edificar, andar na armadura de Deus, você precisa orar no Espírito. Isso é para você. Quem pode orar em línguas? Todo aquele que crê em Jesus fala em outras línguas. Estes sinais, Marcos 16, 17. Jesus disse, estes sinais hão de me acompanhar. Hão de acompanhar aqueles que creem em mim. Então, você crê em mim, Rita? Eu creio, Senhor. Então, você expulsa demônios. Mas por que, que eu expulso demônios? Porque eu creio em Jesus. Falará novas línguas. Ori, caramacho, loroborabahá. Você fala em outras línguas. Por quê? Porque você crê em Jesus. Isso é para você. Foi a última instrução de Jesus antes de subir ao céu. Ele é o sacerdote. E ele está se preparando. O sacerdote vai sair do tabernáculo celestial e vai voltar à terra. E nós temos que começar a prestar atenção nos sinais. E aí ele fala, vamos pegar uma das coisas, vamos pegar Gênesis 3, 14. Você vai ver ali que desde o começo, Satanás queria que o homem participasse do fruto da árvore proibida. Ele fez de tudo. Por que que Satanás queria que o homem participasse do fruto da árvore, comesse do fruto da árvore que era para ele não comer? Porque Satanás queria desconectar o homem da vida de Deus e conectar com ele, com as mentiras dele. E foi dessa maneira que o espírito do homem foi conectado aos desejos do diabo, lá no Jardim do Éden. Então vamos pegar Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis. Versículo 14. Quando tudo aconteceu, Deus tinha dado uma ordem a Adão. Adão andou por aquilo que ele estava vendo, por isso que fé... A evidência da minha fé não é aquilo que eu estou vendo naturalmente. A evidência da minha fé está na palavra de Deus. Lembra lá em Hebreus 11, quando fala sobre os heróis da fé? Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele contemplava o invisível. Então pensa, ele recusou viver num palácio, ter toda a riqueza, todo o império, porque ele sabia que tudo isso iria passar. Ele enxergava a eternidade. Você nunca pode parar de enxergar a eternidade, porque é para lá que você está indo. tudo nessa terra passa. Nós estamos passando. Os seus filhos estão passando. É só você olhar o sapatinho. O pé está crescendo. As coisas estão mudando. E a mudança não começou agora. A mudança começou lá no Jardim do Éden. Quando a morte entrou por causa do pecado. Então o mundo está perecendo. Não tem como parar isso. Por isso que a única pessoa que importa para Deus no planeta sou eu e você. Somos nós. Por isso Jesus veio. Jesus não veio pelo mundo, ele veio por quem está no mundo que somos nós. Porque toda a semente de Adão estava condenada ao inferno. Quem colocou os descendentes de Adão no caminho do inferno? O próprio Adão. Todos os descendentes dele nascem espiritualmente mortos, desconectados da vida de Deus. Conectados aos desejos de Satanás. É por isso que Jesus veio. E nós temos que anunciar ao mundo o quê? Jesus. Perguntar para as pessoas, você nasceu de novo? Ah, eu tenho uma religião. Sim, mas você nasceu de novo? Ah, não, o meu pai é pastor. Sim, mas você nasceu de novo? O meu tio, ele é padre. Sim, mas você nasceu de novo? O seu nome está escrito no livro da vida. Você conhece a palavra de Deus, você crê na Bíblia. É aí, é esse o caminho. Não é ficar debatendo com as pessoas religião. Não leva a lugar nenhum, eu já fiz isso muito. E não venci. Não faça isso. Acredite na sua irmã mais velha. Não faça isso, não dá certo. Pregue a palavra. Pregue o evangelho de Jesus. Você vai ter sucesso nisso. E olha, quando tudo aconteceu, Deus julgou naquele dia Adão, Eva e a serpente. E olha como Deus limitou o poder do arcanjo caído, que era Lúcifer. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Limitou o poder de Satanás à carne do homem. Então, olha só, o corpo do homem, ele é um vaso de autoridade, tanto para Deus quanto para Satanás. É por isso que Paulo fala algo fantástico em Romanos 12. Porque você é você que tem que entregar o seu corpo para ser um vaso usado por Deus. Romanos 12, versículo 1. A carta aos Romanos é uma carta maravilhosa. Nos 6 primeiros capítulos, Paulo discorre sobre a natureza caída. No capítulo 7, ele discorre sobre a guerra entre o homem judeu, que queria cumprir os mandamentos, mas não tinha força para cumprir. Porque ele pergunta, tem alguma coisa em mim que me impede? É a natureza, a velha natureza. Eu quero fazer o certo. Eu quero parar de bater em você. Mas eu não consigo. Eu quero parar de cometer adultério. Mas eu não consigo. Eu quero parar de roubar. Eu sei que é errado. Então, o que você fala para essa pessoa? Você tem que nascer de novo. E quando você nasce de novo, você tem que saber que a sua carne ainda vai desejar aquilo. E você tem que submetê-la na condição que ela foi submetida em morte. Que é o evangelho da mortificação. Porque nós andamos em santidade. Nós temos que entender isso, esse caminho maravilhoso de santidade. que você não é mais, você não vai perecer com o mundo, porque você entendeu o poder de ser participante do corpo e do sangue de Jesus. Eu comi da carne dele, eu bebi do sangue dele. Mas o que, que é isso? Isso não é algo simbólico. Quando você nasceu de novo, a vida de Deus entrou em você. E todas as vezes que você está lendo a palavra, meditando, essa palavra vai fazendo parte de você, vai mudando a sua maneira de pensar. E da mesma maneira que Jesus foi nessa terra, você também pode ser. Vamos ver. Romanos 12. Olha o que Paulo falou em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está dizendo, olha, pegue o seu corpo. Só você pode fazer isso. E coloque, submeta o seu corpo em santidade. Mortifica o seu corpo, para que ele seja um vaso usado por Deus, para que haja um fluir da vida de Deus, saindo de você, dessa vida nova, e tocando pessoas. Eu acredito no avivamento que está próximo. E todos os dias eu tenho que submeter a minha carne na morte, todo dia, porque é incrível. Quando eu penso que ela morreu, ela está lá. Quando eu penso que ela esqueceu de mim, aí eis que ela aparece. É por isso que nós temos que aprender. E algo que eu não entendia quando eu lia na carta aos Coríntios, quando Paulo explicava sobre a ceia, ele falava para que eu não fosse condenada com o mundo. Porque eu conheci o poder do sangue e da carne de Jesus. Que eu tinha que aprender a julgar a mim mesma. Mas como que eu vou me julgar? De que jeito? Eu tenho uma nova natureza, eu tenho a palavra. Todas as vezes que eu semente, se julgue. Pare de mentir. Dentro de você tem algo que fala para você. Que você aumentou aquela história, que não era bem assim. E aí você começa. Isso é se julgar. Para, não continua mentindo. Se julgue. Você ficou com ciúmes? Se julgue. Você ficou com raiva, irado? Se julgue. Julgue a si mesmo. Por quê? Para não ser julgado como o mundo. Você não vai ser envergonhado nem humilhado, porque você está se julgando. Mas você tem que começar a se julgar. E você vai ganhando ponto. Por quê? Porque a sua consciência nascida de novo vai ficando cada vez mais forte. Por isso que você anda em santidade. Porque você pode dizer para o outro, você não precisa se submeter na sua carne. Você pode andar em santidade. Você tem que começar a pensar em quem você é. E olha só, vamos ver Gálatas 5, os frutos da carne. Que nem todo mundo faz todas as ações que está escrito lá. Mas muitos fazem muitas daquelas ações. Gálatas, aquele quando você ainda não havia nascido de novo. Então você se submetia aos frutos da sua carne, mas hoje você é nascido de novo. Então Gálatas 5. Gálatas 5, 19. Agora que nós nascemos de novo, nós somos reconectados com Deus através da vida de Jesus. Então, dentro de nós tem uma vida nova. Tem uma vida, uma videira dentro de você e de mim, que é a nossa nova natureza. E é por meio da minha nova natureza que Deus flui. Comece a pensar, como que Deus pode fluir? Como que Deus fluía no mundo em milagres e poder na vida de Jesus. Pensa. Porque Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Então, o vaso Jesus, ele tinha um corpo adâmico, mas ele tinha um corpo carnal, Jesus tinha. Mas ele nasceu com uma vida nova dentro dele. E ele submetia também o corpo dele a essa vida nova. Tanto se submetia que Deus podia fazer as obras dele na terra por meio de Jesus, curando, salvando, libertando, expulsando demônios. Jesus fazia as obras do Pai. E o Pai podia fazer por meio do Filho, porque Jesus se submetia totalmente a ele. Ele não veio fazer a vontade dele. Lembra lá no Getsêmani? Quando ele falou, Pai, eu estou olhando esse cálice e eu sei que não é bom. Mas não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Sabe qual é o maior erro e engano que eu vejo dentro da igreja? E por muitos anos eu pensei assim. E hoje eu não penso mais. Eu achava que a minha vida era minha. Eu ia na igreja, eu obedecia a palavra, mas tinha uma parte da minha vida que era a minha vida. Era a minha vida. E eu fazia com a minha vida o que eu queria. E um dia, eu entendi com muita clareza que no dia que eu nasci de novo, não era mais a minha vida. Era a vida dele em mim. Então não é mais a minha vontade. É a vontade dele. E isso é ótimo, porque isso te livra de uma porção de coisas de engano. E o que, que Deus quer fazer por meio da sua vida? Curar pessoas, pessoas serem salvas. Imagina o poder que está, o maior milagre. Jesus disse, vocês farão milagres maiores do que estes. Gente, milagre maior do que ver alguém ser curado? Um cego enxergar, e eu pensava, que milagre é esse, maior do que esse? É o milagre de anunciar a salvação para outra pessoa. Milagre de, por meio de você, outra pessoa nascer de novo. Esse é o maior milagre. Que na época de Jesus as pessoas não podiam nascer de novo. Porque o Espírito Santo não poderia vir. Porque ele ainda não havia morrido e ressuscitado. Este é o maior milagre que nós podemos fazer. Porque temos uma vida nova. Imagina você anunciar para as pessoas perdidas, desesperadas, que existe uma saída para elas. E falar de Jesus, do poder da cruz. E elas nascerem de novo. Isso o diabo fica enlouquecido. Porque o que o diabo não quer? Que as pessoas nasçam de novo. Que as pessoas continuem aprisionadas na morte. E depois, o diabo não quer que você seja batizado com o Espírito Santo. Porque aquele que é batizado no Espírito Santo entendeu a importância de orar em línguas o tempo todo. Faz parte da edificação da armadura, Efésios 6. Orando no Espírito o tempo todo. Traz edificação. A falta de edificação na igreja nos torna crianças levadas por todo tipo de doutrina errada. É por isso que as pessoas correm atrás de óleo ungido. Se alguém chegar na cidade hoje e for as crianças que não têm amadurecimento e chegar uma pessoa e dizer, olha, está tendo aquela pessoa, trouxe do Rio Jordão uma água tão poderosa que cura. É ter multidões correndo até lá. O Alan contou ontem, e já havia contado antes, nos Estados Unidos, num lugar, não lembro a cidade, uma Bíblia começou a sair da Bíblia óleo. Escorria óleo, as pessoas corriam e pegavam aquele óleo. E havia tantas coisas. Mas quem estava operando aquilo? Um anjo caído. Qual a finalidade de você ver pó caindo dentro da igreja? O que, que isso vai mudar a sua vida? Nada. Você tem que começar a pensar. Se edificar, se fortalecer. Porque senão você vai ser uma presa fácil para Satanás te destruir com doutrina errada, pensamentos errados. E nós temos que começar a pensar. Porque tem um monte de profetas errados, falsos no meio da igreja. Você viu que a maioria dos profetas dentro da igreja atual só fala de feitiçaria? Estou olhando e vendo que alguém tem um diabo na sua vida. Que o diabo está atrás de mim, eu sei, há muito tempo. Desde que eu nasci de novo. Antes de eu nascer de novo, ele já estava atrás de mim. Isso nunca foi mistério para mim. Eu sei a guerra que eu travo. Não desconheço. Eu sei o adversário, eu conheço ele. Deveria conhecer mais. Mas eu prefiro conhecer mais a pessoa do Espírito Santo. Prefiro passar mais tempo conhecendo aquele que está comigo do que aquele que anda pelo mundo. Porque é isso que te dá poder para vencer cada ataque de Satanás, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele comete assassinatos, ele usa quem? O corpo humano. Ele usa pessoas, jogam pessoas contra outras. Ele tem que ter a autoridade daquela pessoa, daquele corpo, para cometer homicídio nessa terra. Como Deus precisa da nossa autoridade para produzir o que nessa terra? Milagres, salvação. Comece a entender o poder da autoridade. Já estou terminando. Eu quero ler aqui, olha só, os frutos da carne. Versículo 19 de Gálatas 5. Olha os frutos da carne. As obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são brigas, né? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso é operação da carne. Por que que andamos em santidade? Submetendo a nossa carne à verdade da palavra de Deus. Agora que nós nascemos de novo, nós somos reconectados com Deus. Então existe uma vida nova, que é uma videira dentro de você. Lembra que Jesus falou em João 15? Vamos em João 15. E essa videira, ela é usada, é o meio que Deus, o nosso Pai Celestial usa. Para quê? Para derramar do seu espírito, da sua vida. João 15, versículo 1. E qual é o nosso trabalho? Sair do caminho, tirar a nossa carne do caminho. Porque é a nossa carne que impede o fluir do Espírito. Uma vez o pastor David teve uma visão, ele contou. Que ele viu a terra imersa em trevas. Ele via aquela nuvem de trevas cercando toda a terra. E ele pensava que era Satanás. E Deus disse, não, é a carne humana que impede a minha ação. Tem muito da Rita ainda, para que haja mais fluir do Espírito. Tem muito de você, nós temos que sair do caminho, para que haja fluir. Por isso que nós temos que mortificar nossa carne, crescermos, deixarmos de sermos meninos levados por ventos de doutrina. E como que eu cresço? Lendo a palavra. Confessando a palavra. Obedecendo a palavra, orando no Espírito, jejuando. Nesses últimos dias, jejum é de extremo valor. Ele faz parte, ele é um dos pés da mesa. Tem quatro práticas que estão de extremo valor: jejum, meditação na palavra, adoração e oração em línguas. São as pernas poderosas que sustentam um ministério de alguém. E você tem que saber de tudo isso, para não ser enganado pela sua carne. Porque o diabo já foi vencido. Pensa, Jesus derrotou o diabo, ele não é o teu problema. Qual é o teu problema e o meu problema? A nossa carne. Que o diabo, onde está o pecado? Por isso que esse corpo não vai entrar no céu. Ao pó voltará. Nós vamos ter um corpo glorificado. É por isso que Jesus falou o seguinte, vamos ver se eu consigo chegar lá. Vamos ler aqui. A videira. Essa parte para você entender que aqui ele estava pregando para o povo de Israel, dizendo, olha, se vocês não aceitarem as verdades da palavra, se vocês não... Ele está pregando no futuro, se vocês não nascerem de novo, não entenderem que eu sou o Messias, vocês não vão ser salvos. Quem não estiver ligado na vida nova, na nova natureza, não será salvo. Só vai entrar no céu quem é salvo. Não adianta ser bonzinho. Não adianta entregar seu corpo para ser queimado vivo. Tem que nascer de novo. E como que nasce de novo? Aceitando o Salvador. Reconhecendo que você precisa da vida dele. Abandonando a velha vida. Não dá para nascer de novo e continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Isso é religião. Quando você nasce de novo, você abandona a velha vida. E quanto mais você for sendo edificado, por que o diabo não quer que você seja edificado? Porque quanto mais edificação você tiver, mais você odeia o pecado. Mais você se aparta do pecado, porque você vai crescendo, amadurecendo e vai odiando aquelas fraquezas que estão operando na sua vida. Rita, você não tem defeitos? Um monte. Eu tenho uma porção de fraqueza, eu não sou mais uma pecadora. Nasci de novo. Eu sou uma filha de Deus que luta contra as fraquezas da sua carne. Mas não sou mais pecadora, eu nasci de novo. O meu nome está escrito no livro da vida. Pecadora eu não sou mais. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Jesus não é mentiroso, Deus não é mentiroso. Ele venceu por você e por mim. Agora eu estou ainda num odre velho, cheio de fraquezas. E eu tenho que mortificá-lo. De que jeito? Jejuando. Eu tenho que jejuar. Para manter esse odre submetido ao Espírito, à vida nova que está dentro dele. Olha só, percebe que a nossa guerra é com a nossa carne? Versículo 1, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem a vida nova de Deus operando em nós, o que nós podemos fazer? Nada. A religião tenta mudar a pessoa por fora. Já viu aquelas pessoas que chegam na igreja e dão um testemunho maravilhoso, deixei as drogas, sou uma nova pessoa, me batizei, agora nunca mais drogas. Se ele não for ensinado a orar no Espírito Santo, a mortificar a carne, 6 meses depois, cadê aquele jovem no meio da igreja? Voltou para as drogas. Porque ele achou, foi ensinado que você vai batizar nas águas, vai sair de lá, uma nova pessoa, e acabou tudo. E tem que ser ensinado. que batismo nas águas é prática de fé. É anunciar aqui fora o que já aconteceu dentro dele. É olhar e saber que o velho homem foi sepultado e sai das águas, ressuscitado com Cristo, com força para andar nessa vida nova. E todo dia ele tem que saber disso. Eu tinha um aluno na universidade há muitos anos. Logo que eu entrei na universidade. Ele era um jovem muito lindo. E eu não sabia que ele tinha uma dificuldade, uma fraqueza, que era o homossexualismo. Só que ele não queria aquilo para ele. E um dia, naquela época, eu fazia parte da Metodista, eu tinha umas reuniões à tarde, e ele apareceu lá, desesperado, ele disse, eu não quero mais essa vida para mim. Eu disse a ele, você tem que nascer de novo. E você tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Você tem que se edificar. Ele estava quase no segundo ano da faculdade. O pai dele era um homem muito rico, um fazendeiro, que não sabia da vida dupla que o filho tinha. Ele era um jovem muito bonito. E ele usava drogas. E foram 3 anos de altos e baixos. E teve um dia que ele contou para mim que ele estava... Ele acordou de noite de uma vontade louca de ir atrás de drogas. Ele se trancou no banheiro e ele disse que ele começou a falar Jesus, Jesus, Jesus. E era como se alguma coisa arrancasse de cima dele. Ele teve N experiências. Mas quando ele saiu da universidade, ele não era mais a mesma pessoa que entrou na universidade. Hoje ele é casado. Ele veio me visitar, trouxe a esposa. Meu pai nunca soube as batalhas e as guerras que ele enfrentou. Mas como ele conseguiu? Porque, glória a Deus, naquela época eu já sabia do poder da oração no Espírito. Porque se eu não soubesse, eu não iria conseguir ajudar aquele jovem. Você tem que entender que a pessoa precisa nascer de novo e se edificar. Não é um blá, blá, blá. Você tem que lutar contra a tua carne. Né? Ah, eu estou ótimo. Não, é todo dia. Você tem que lutar contra ela. Não é uma brincadeira. É uma guerra. Você é um soldado. E nós estamos em guerra. Olha 1 Coríntios. Lembrei de uma passagem. Eu termino com ela. Eu queria chegar em Marcos 2. Quem sabe eu consigo chegar. Pega 1 Coríntios 9. Olha o versículo 24. Paulo dá uma dica poderosa aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Aqui você tem que saber do que Paulo está falando. Ele está fazendo uma analogia, ele está comparando algo. E ele fala que ele está correndo, ele comparou uma corrida para você vencer um prêmio, ganhar um prêmio nessa corrida. Mas essa corrida é contra quem? Com quem eu estou correndo? Você está correndo com a tua carne? Você está competindo com a tua carne numa corrida? Não é contra o inimigo que você compete, porque ele já foi vencido. Você tem que começar a entender. Porque o diabo, ele é muito astuto. Da onde vem o pecado da sua carne? Da onde vem os desejos de pecar da sua carne? Você tem que submetê-la no lugar que ela já foi subjugada, em morte. Olha só, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm. Mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Nós estamos, ele diz, corra, Rita, alcance o prêmio. Mas eu tenho que correr competindo com quem, Paulo? Com a sua carne. Que ela te puxa para trás, para as coisas do mundo. E você tem que se desvencilhar dela e continuar correndo. Porque ela está morta, ela não vai se converter nunca. Olha só, Todo atleta, versículo 25, em tudo se domina. Olha a vida de um atleta. Presta atenção, ele está comparando com quem é atleta. Atleta treina até a exaustão. Ele tem o objetivo, eu vou ganhar. Tem nadador que nada, exaustão. Ele não sai com os amigos, ele não fuma, ele não bebe. Ele gasta o tempo dele inteirinho, porque ele tem um objetivo. Eu quero treinar. E Paulo diz, treina. Subjuga a sua carne, como um atleta faz. Domine a sua carne. Aí ele continua, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. O atleta corre porque ele tem um prêmio do mundo, ele quer o glamour do mundo, ele quer ganhar um dinheiro, ele tem vários objetivos. Não importa qual seja. Mas é do mundo. Mas nós corremos porque queremos alcançar uma coroa incorruptível que ninguém pode arrancar de nós. Porque somos eternos. Você nunca pode esquecer disso, que você é eterno. Olha só, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o quê? O meu corpo. E o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha que dica poderosa que Paulo nos deu. Você tem que esmurrar o quê? O diabo, não o seu corpo. Não é fácil. Mas ele diz, continua, corre. Não para. E foi Jesus, pega Marcos 2, termina em Marcos 2. Jesus dá uma dica aqui, porque nós temos que entender a mortificação. Marcos capítulo 2, versículo 18. Eu vou ler do 18... ao 22 eu termino a pregação dessa noite, porque eu quero terminar dizendo para você. Marcos capítulo 2, versículo 18. Olha o que Jesus falou aqui. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João? É João Batista aqui. E os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam. Chegaram e perguntaram para ele, olha, os seus discípulos são meio folgados. Os discípulos de João Batista jejuam, os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Respondeu-lhes Jesus, podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. E nesse tempo jejuarão. Enquanto os discípulos estavam aqui, eles tinham autoridade de Jesus. É como se Jesus cobrisse a eles com a autoridade deles. Jesus enviava e eles expulsavam demônios. Tudo que eles operavam, a autoridade de Jesus estava sobre eles. Só que chegaria um dia que Jesus iria embora. E eles teriam que jejuar, esmurrar o corpo deles. Por quê? Jesus explica aqui, olha só. Vou repetir o versículo 20. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. E nesse tempo jejuarão. Agora parece que não tem nada a ver com o que Jesus vai falar agora. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Está dizendo aqui, ele está falando de mortificação, de edificação. Está dizendo, olha, desculpa. Os meus discípulos vão jejuar, vai ter que jejuar. Porque vai chegar um dia, eu vou embora. Eles vão nascer de novo. E vão ter uma vida nova dentro deles, mas dentro de um corpo adâmico. Um corpo de pecado. E a vida nova dentro deles, eles vão ter que preservar essa vida nova, esmurrando o corpo deles, jejuando para manter o corpo deles em morte, submetendo o corpo deles à autoridade do Espírito dentro deles, da vida nova dentro deles. Quando você... Porque aquilo que a carne mais ama é comer. Então eu quero dizer para vocês nessa noite que nós precisamos mortificar a nossa carne, para que a vida nova de Deus dentro de nós não se perca. Amém?